Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos 4. Exclusivamente hoje nós vamos sair um pouco do livro de Mateus, né, debaixo de uma direção que realmente o Senhor está nos dando, e abrir nossas Bíblias em Salmos capítulo 4, versículos 7 e 8. Salmos 4, 7 e 8. Enquanto vocês estão procurando, Salmos 4, versos 7 e 8, já vou estar orando. Senhor Pai Celestial, que honra o Senhor nos dá de poder falar acerca de Ti, porque a Tua palavra testifica do Filho, testifica de Jesus. Por essa razão, Senhor, nós sabemos que Tu tens as palavras de vida eterna, que por meio dela nós podemos nos endireitar, nós podemos nos encorajar, nós podemos encontrar salvação, refúgio e paz. É com muito, Senhor, alegria que nós recebemos Tua palavra. Fala conosco. Fala no nosso coração e abrimos nosso entendimento para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Já vocês têm no livro de Salmos, capítulo 4. Está tudo certo, Maringá? Perfeito. Salmos 4, 7. Eu, salmista Davi, que escreve por meio do Espírito Santo, e diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes a fartura de cereal e de vinho. Olha isso, o que o salmista Davi diz. Ele diz que a alegria que Deus nos proporciona para aqueles que a recebem da parte de Deus, né? Ela é mais poderosa do que a alegria de possuir bens materiais. Então, é muito triste pessoas que durante a vida toda essas pessoas passam a se preocupar e até mesmo a viver uma vida frustrada porque nunca possuíram. Porque o próprio salmista, o próprio Davi, nós estamos falando de um rei que possuiu tantas riquezas, que foi tão honrado por Deus, ele mesmo escreveu, um rei que teve tudo, e diz assim que a alegria que Deus dá, ela supera a alegria de ter. Vocês imaginam pessoas, até mesmo na televisão, recebendo um prêmio na Mega Sena, na loteria? Vejam a euforia. Vejam como essas pessoas ficam todos eufóricos, choram, os pais, os filhos veem e se emocionam porque a vida deles mudou. Mas eu chamo a sua atenção para vocês entenderem a fase de não ter. Como vocês devem lidar ou como vocês podem lidar segundo a escolha que cada um tem. É escolher como eu lido com ter pouco. Como eu lido tendo pouco ou até mesmo tendo nada. A própria palavra lidar, a certeza e a convicção de vocês poder beneficiar de uma alegria vinda de Deus, mesmo sem terra. E digo mais, mesmo sem ter, e essa alegria que vocês podem ter, se vocês já a têm, glória a Deus, se você não a tem, por que vocês passariam perto dessa grande oportunidade que Jesus vos dá? E essa alegria que Deus quer dar para seus filhos, ela é maior daqueles que têm. Daqueles que possuem carro, daqueles que possuem alimento todos os meses, daqueles que até mesmo podem até mesmo ter condição para suprir as necessidades dos filhos, da esposa e tudo. Existe uma alegria que Deus proporciona. Eu quero nesta noite que vocês entendam essa revelação. Que você não apenas a ouça, mas que vocês a receba e a viva. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 3, diz, Isaías 9, 3, só ouça, vocês podem ouvir, só presta atenção no que eu vou falar, diz assim: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Já tem noção? Quando uma guerra é declarada e de repente o adversário, o seu adversário perde, imagina-se na época, né, de Josué, né? E de repente o adversário tem que dar para vocês todos os bens. A alegria que proporciona uma batalha vencida. Pois essa alegria que Jesus quer vos dar é maior do que isso. Agora, escutem-me bem. Se você é do tipo estar bem, quando a sua situação financeira está lhe trazendo satisfação, e estar desanimado quando não prospera ainda, então deixa-me lhe falar uma coisa, que vocês gostam ou não, a sua força está no seu dinheiro. E eu vou repetir, se você é do tipo estar bem quando a sua situação financeira está lhe trazendo satisfação, ou estar desanimado quando não está indo bem, quando as coisas não estão indo do jeito que você espera, quando você não tem, ou quando você espera e ainda não tem, então a sua força está no dinheiro e não em Deus. Mas isso é importante, você ter essa revelação em primeiro lugar. Porque a palavra de Deus, ela lhe dá sabedoria. Primeiro, para você entender o que está errado dentro de nós. Porque uma vez que nós entendemos aquilo que está errado dentro de nós, nós arrependendo, nós temos e teremos condição de viver uma vida melhor com Deus. Entendeu? Então, se Deus disponibilizou uma alegria maior do que os que recebem fatura de cereal e de vinho, como diz a palavra de Deus, o que que justifica a nossa inconstância emocional? Vocês entendem a nossa inconstância emocional? Um dia estou bem, um dia estou mal. Um dia até mesmo parece que eu tenho fé, vai dar certo. E eu vejo que as coisas não acontecem do jeito que eu não esperava. Então eu estou triste. Um dia eu me alegro. Ou até mesmo um dia finjo de ser alegre. Mas até quando? Até quando viveremos assim? Deus quer lhe dar uma revelação. Ele quer lhe oferecer uma revelação. O nosso estado emocional, ele não pode se reduzir à escravidão da minha condição financeira. Eu não posso depender, a minha alegria não pode ser baseada naquilo que eu tenho, o que eu deixo de ter, o que eu preciso ter. Isso está errado, porque a essência do cristianismo é amar Deus em primeiro lugar. É conhecê-lo dessa forma, é confiar nele dessa forma. Se não está tudo errado. Se não está tudo errado. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, Filipenses 4:11, olha o que diz: não estou dizendo isto porque esteja necessitado. É Paulo que fala assim, né? Para os filipenses, Paulo, né? Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Olha só, ele diz: aprendi a me adaptar em todas as circunstâncias. Sejamos reflexo de um homem de Deus. Vocês estão aqui para ouvir a palavra de Deus? É para se espelhar, não é verdade? É para procurar referência? Então, espelhem-se a Paulo, que era imitador de Cristo. Ele diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Paulo passou por dificuldade, ele sabe ser próspero, mas também soube e aprendeu a ser próspero. Olha só, ele diz assim, continua, isso é tremendo. Ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece.
Amém.
Já todo mundo fala, muitas pessoas conhecem esse versículo: tudo posso naquele que me fortalece. É muito bom você falar isso: tudo posso. Mas tudo posso o quê? Tudo posso o quê? Você pode e tem condição de superar momentos e fases de crise. Escutem o que vou lhe dizer. Em Cristo, Cristo lhe dá a força, lhe dá o suprimento para você vencer toda e qualquer crise, situação, que seja familiar, que seja casamento, que seja comida, que seja suprimento, que seja o que for. Que seja o que for. Você sabe que um casamento cristão, a maior parte das separações de casamentos cristãos se inicia por um desordem financeiro, por uma falta financeira. Sabia disso? Que um casal que não são cristãos, que tem na verdade a sua confiança no dinheiro, no dia da manhã. Jesus diz: não se preocupeis no dia da manhã, porque ele não vos pertence. Mas as pessoas que não são cristãos, elas vivem em função daqueles que elas têm. Então, quer dizer, a esperança é um negócio. A esperança, se tem trabalho amanhã, se realmente amanhã trabalho, então se tem amanhã trabalho, está tudo bem. Mas o causador, e aí início de muitos conflitos e separação dentro de casa, começa porque se confia no dinheiro. E aí ele vem, a mulher começa a não ficar satisfeito porque realmente o pão não chega, e porque fulano, e porque, e começa a que uma aflição se inicia dentro do conflito se inicia dentro do casamento. Por quê? Porque se a confiança desse casal está em dinheiro, as consequências disso, eles serão atingidos. Mas se a confiança do casal estivesse em Deus, então essa área não será afetada, essa casa será construída sobre rocha e não sobre areia. Então vejam o que Paulo diz, isso é tremendo. Ele diz: aprendi o segredo. Olha só, ele diz: aprendi o segredo de viver contente em todas e qualquer situação. Aprendi o segredo. Todo mundo diz: Paulo aprendeu.
Paulo aprendeu.
O segredo.
O segredo.
Oh, de estar contente com todas as situações.
Contente.
Olha só. Paulo diz: aprendi o segredo. Receber a alegria do Senhor, independente do que eu posso passar financeiramente, é um segredo que se aprende. Quantos querem experimentar essa alegria? Independente se tem trabalho, se não tem trabalho, se hoje dá, se daqui um mês. Quantos querem viver a alegria? Você precisa querer primeiro. Querem? Sim, eu acredito pela fé que Maringá, todo mundo levantando a mão. E também aos que estão nos ouvindo. Pois muito bem, comece por querer. Mas eu lhe digo uma coisa muito importante. Para aprender, alguém deve nos ensinar. Sim ou não?
Sim.
Porque Paulo aprendeu o segredo de viver no pouco e no muito. Com fome e na fartura. Sim? Ele aprendeu. Agora, para aprender é necessário que alguém nos ensina. E quem nos ensina a viver alegres quando tenho muito ou quando tenho pouco? Quando tenho fome ou quando estou bem alimentado? Quem nos ensina isso? Lucas? O Espírito Santo. O próprio Deus se encarrega. Ele ensina. Diga para mim, como, pastor?
Como?
Então, escuta. Passando justamente pela prova. Passando justamente pela prova. Agora, bem-aventurados os que querem aprender do Pai essa lição. E eu espero que eu estou falando nesta noite com alunos que querem aprender. Porque eu te chamaria de bem-aventurado. Sempre teve bons alunos e sempre terá maus alunos. Aprendem, não comigo só, que até mesmo é uma voz usada pelo Espírito Santo, mas com aquele que é soberano sobre sua vida, com aquele que traça sua trajetória, com aquele que dirige a sua vida. Amém? Então, se nós recusamos a aprender esses ensinos, eu lhe garanto, nós estaremos apenas vivendo como as pessoas do mundo. Como as pessoas do mundo. Você já ouviram esse versículo, a alegria do Senhor é a nossa força? É? Você já ouviu falar? A alegria do Senhor é a nossa força. Sim? Agora, tenta me seguir aqui. Se a alegria do mundo é a sua força, então essa alegria apenas será condicionada às coisas materiais que possui e circunstâncias favoráveis da vida que você passa. Se tu tem uma alegria, porque ó, o que mais tem, né? O que mais tem de pessoas que fingem ser alegres? Aí, se vê no trabalho, fingem ser alegres, têm uma capa de alegre, mas são pessoas tão tristes. No fundo, quem os conhece? Quem os vê nos momentos de solidão, depois voltando do trabalho? Ah, conta piadas para os amigos. Finge de tudo bem, mas no fundo, o único que sabe a miséria, a tristeza, a solidão, a tristeza, até mesmo a depressão sua, é o próprio Deus. E o próprio Senhor. Agora, é momento de renunciar a essa alegria fictícia, camuflada atrás de muita crise, de muita dificuldade. Alegria camuflada atrás de tantos problemas que te fazem chorar e te fazem passar noites sem dormir. Mas existe uma alegria do Senhor. Uma alegria do Senhor. Se essa alegria é do Senhor e é sua força, se ela é sua força, se é a alegria do Senhor, é a sua força, então você recebe poder por parte de Deus, porque aprendeu a se satisfazer em Deus. Prazer em Deus te dará força da parte de Deus. Ter prazer nele, se deleitar nele, falar com ele, inseri-lo em todos os seus afazeres, pensar nele, acordar de manhã pensando nele, antes de dormir pensando nele, quando tem uma oportunidade de falar dele, fala dele, é ter prazer nele. Isso te dará força. É o segredo de você ter e obter uma força sobrenatural, uma alegria que o mundo não entende. Então, a força vindo de Deus, o poder do Espírito Santo, é para aqueles que encontram prazer nele. A alegria do Senhor é ter prazer no Senhor. Vocês têm prazer no Senhor? Ou você talvez comece a ter, mas ainda, talvez ainda não tenha muito prazer. Prazer de ouvir a palavra. Quando ele fala, vamos ouvir a palavra. Ah, não, deixa-me fazer isso. Será que de verdade tem prazer? Até que você não tenha prazer, a alegria não virá. Até que você não encontre prazer nele, você não será um homem feliz e alegre. Jamais! Não prazer porque um pastor te cobra. Não prazer porque um esposo ou esposa te cobra. Não. Um prazer que vem de ti. De você. Entenderam? Então, isso aqui que eu estou falando se aprende quando Deus nos conduz em caminhos de provação. Vocês querem aprender? Sim. Paulo aprendeu. Como? Pela vida. Passando por aquilo. Alguém aqui, talvez seria menos tentado de Paulo. Alguém aqui escaparia de certas provações que Paulo passou. Meu irmão, se vocês são filhos de Deus, estão debaixo de um planejamento de Deus, vocês podem me dizer, mas eu conheço muitas pessoas que vivem muito bem e que têm um casamento assim e não são crentes. Mas sabe o quê? Eu lhes digo, esses, se na verdade estão tão bem e têm tanta paz assim, lhes garanto que o salário dessas pessoas é a perdição. E graças a Deus, que para muitos, são apertados. Porque muitas das vezes, quando Deus quer chamar uma pessoa, é necessário que Deus os aperte. Porque se não fossem apertados, continuariam vivendo uma vida dissoluta, uma vida no pecado. Porque ele diria, não, Deus até mesmo foi muito bom comigo, mas não conhece Deus. O que adianta? O que adianta viver uma vida boa e se perder? Quando Deus tem um plano para uma pessoa, muitas vezes Deus prepara situações para trazer essa pessoa a arrependimento, ao quebrantamento, a entender que só Jesus pode resolver, a lhe fazer entender que sem Deus nada podeis fazer. Nada. Amém. Então, a única forma que nós aprendemos é se Deus nos conduz em caminhos de provação. Se vocês estão no caminho da provação, não murmura! Considerem-se felizes, porque é a oportunidade que tu aprende. Oh! Como que eu vou te ensinar em te alegrar quando não tem ou quando lhe falta? Apenas com livros e palavras, só um vivendo pode aprender. Mas ó, isso também se aprende. Sim, como eu já falei, quando Deus nos leva a caminho de provação, mas, porém, se nós recusamos a aprender, murmurando e reclamando da vida, jamais teremos a revelação da alegria do Senhor, que não dependo do que tenho, mas sim a quem quero servir e amar. E para refrescar sua memória, Paulo fala, esse segredo, e esse segredo é escondido do mundo, por quê? Porque o mundo não conhece o Pai, nem o Filho, e não tem prazer neles. Para os que relutam a aprender essa lição, eu lhe digo, até quando cocheareis entre dois sentimentos? Eu falo sentimento, porque um dia estou bem porque Deus me abençoou, e outro dia estou mal porque ainda não recebi a minha bênção. Alguém conhece algumas pessoas assim? Sabe que essa atitude é condicionar o seu amor a Deus às coisas que tu quer que Deus te dê? Que amor é esse? E depois dizemos, eu amo a Deus. Mas como posso amar a Deus se meu amor é condicionado às coisas que Deus... As coisas que eu quero que Deus me dê. Isso é egoísmo. Isso não é amor. Isso não é amor. Isso não é verdade. Isso é interesse. E me permito lhe dizer, com muito amor, que enquanto Deus tem, aliás, eu me permito dizer que enquanto você permanece nessa situação, Deus não lhe dará. Deus não lhe dará. Entendeu? Enquanto Deus tem para me dar, eu amo. Mas se não tenho, a minha tristeza e insatisfação revela aonde está a minha força. Sabia? Sabia disso? Faça de Jesus Cristo o motivo da sua alegria. E não espere receber fatura para experimentar esse fato. É muito, muito fácil se alegrar com 80 milhões na sua conta. Agora eu quero te ver te alegrar com 8 reais no seu bolso. ou até mesmo negativo. Entendeu? É, mas é verdade. Enquanto você não recebe essa revelação, se verdadeiramente és filho de Deus, ficarás no deserto para aprender. Ai, 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 ai. Quantos querem ser filho de Deus? Então, se tu és filho de Deus, papai quer que tu aprenda e que tu cresça. Não existe filho que não aprende do pai. Não existe filho que não seja corrigido pelo pai. Então, enquanto você não receber essa revelação, em outras palavras, enquanto você não aprender a lição de você encontrar sua força, sua alegria, seu prazer nele, em qualquer tipo de situação, na fartura ou faltando, então você ficará no deserto para aprender. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é bom! Aleluia! Por que me dirias isso? Por quê, pastor? Por quê? Sabes, porque Canaã é a promessa. E é onde mana leite e mel. Quantos querem? Eu quero, eu também. Canaã é para os que aprenderem a se alegrar no deserto. No deserto, há pouco. Eu concordo. No deserto, há pouco. Mas no deserto tenho tudo. Por que tenho tudo? Porque Jesus está. No deserto, há pouco. Mas no deserto, tenho tudo. Porque Jesus é tudo. E até que você não entender essa revelação, vocês serão pobre, cego e nu, como diz a palavra no Apocalipse. Mesmo ouvindo a palavra, será surdo. Mesmo vendo milagres e testemunhos dos outros, será cego. Porque Deus quer que tu tenha a tua experiência. No Salmos 16, 8, e eu termino. Salmos 16, 8. Olha o que diz. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Olha só, sempre, diga comigo, sempre. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Uau! Porque Davi se alegrava no seu íntimo. Por que Davi se alegrava no seu íntimo? Quem me dá uma resposta? A resposta eu falei. Porque sempre, 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 no seu trabalho, em casa, na rua, quando estão sozinhos, sempre, sempre, colocava o Senhor diante dele. Até que você não receber essa revelação, serão frustrados e não entenderão porque outros são felizes e você não. Essa é a palavra vindo daquele que lhe desejo o melhor, lhe desejo fartura, lhe desejo pisar na terra de Canaã, mas para isso, aprende. Senhor nosso Deus, nesta noite lhe agradecemos por essa palavra, porque de verdade precisamos aprender. Não somente ouvir, se precisamos ouvir e reouvir essa palavra, o faremos até que ela penetra como uma espada de dois gumes que separa as minhas emoções do meu espírito, para assim me transformar, para assim me mudar e assim será provado e ser verdadeiramente chamado de filho de Deus. Muito obrigado por nos dar direção por meio dessa palavra, Senhor. Te exaltamos, não murmuraremos, não nos frustraremos, não ficaremos de mau humor, não entraremos em depressão, não permitiremos que nos abatemos, porque queremos aprender. Queremos aprender esse segredo, em nome de Jesus Cristo. Amém.